Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Amigo, amiga, ouvintes do programa Sala de Visitas, eu sou José Medeiros da Silva e hoje vamos conversar com alguns portugueses e portuguesas que encontramos no Observatório Astronômico de Pequim, por ocasião de um seminário científico organizado pela Embaixada de Portugal na China em homenagem ao padre português Tomás Pereira, que viveu entre 1645 e 1708. Os entrevistados são todos ligados ao Centro Nacional de Cultura de Portugal, que tem sua sede em Lisboa. Primeiro vamos ouvir o Dr. João Silva Batista. O seu caso é, já esteve muitas vezes aqui na China?
Tive algumas vezes em Macau.
Em Macau.
É um bocadinho da China.
Sim, sim, sim.
Em Pequim não, é a primeira vez.
E logo aqui nesse lugar tão especial, não é?
É um lugar diferente por várias razões. Historicamente, ecologicamente até.
Ecologicamente, sim.
É um belíssimo sítio, com umas árvores notáveis, e com muito boa gente connosco.
É um sinal de que há as possibilidades das culturas se acomodarem ou serem recebidas e receberem, não é?
E o que ouvimos aqui hoje, a propósito do passado, é que os melhores entendimentos, as melhores relações fizeram-se em termos culturais e científicos. Foi a ciência e a cultura que abriu portas e caminhos entre povos. E não a fé ou outra razão qualquer, não importa qual. Mas são dois bons e garantidos meios de estabelecer relações entre os povos, de as desenvolver e de as fazer durar o tempo fora. Acho, sem dúvida nenhuma, concordo absolutamente consigo, que a cultura é um veículo importante, não apenas de aproximação, mas também de criação e manutenção de laços e raízes fortes entre os povos. O comércio não garante que as relações entre os povos sejam duráveis, sejam amáveis. Pode-se comerciar coisas, sim, entre povos que não se dão muito bem.
Sim.
Até têm algumas quesilhas entre eles. Ao contrário, a cultura e a ciência faz mais pelos povos do que o comércio. E o comércio é necessário, se não comerciasse.
Sim, sim, sim.
Hoje a China não era,
sim,
o país,
sim,
que é,
sim,
não é? E o mundo, se calhar, não seria como é se não tivéssemos a China como uma capacidade de produção de bens como a que hoje existe, não é? E outros povos, não é?
Sim.
O seu país, por exemplo.
Sim, aqui, eu diria até que o nosso país.
E o nosso país.
No sentido de coração.
Sim, do coração.
É
verdade.
De coração.
É verdade. Sim, sim.
É,
sem dúvida.
Sentido. Porque é uma herança. Nascer em um lugar é uma casualidade humana.
É, exatamente. Perfeitamente de acordo.
Obrigado, viu?
Parece.
Parabéns. Portugal mora no nosso coração.
Ah, e o Brasil nunca de cá saiu.
Parabéns.
Obrigado.
O seu nome é?
Josefina Menezes Leitão.
E o seu?
Ani Marques Santos.
Portuguesas fazendo uma visita a Pequim pela primeira vez, à China?
Não, segunda vez.
A segunda vez, você?
Primeira.
A primeira vez. E qual o objetivo dessa viagem, assim, ou o que está marcando nessa viagem, o que está chamando a atenção nessa viagem?
Conhecer a China e conhecer a cultura chinesa, que acho fascinante e tem correspondido às minhas expectativas.
É o desenvolvimento da China atualmente. Eu conheci a China em 1997 e penso que em 15, 16 anos mudou muita coisa, muito desenvolvimento. Eu quero ver Xangai, quero ver Pequim também, mudou muito. Quando eu vi pela primeira vez em Pequim, toda a gente andava de bicicleta. Agora é muito pouco. É muito pouca gente anda de bicicleta.
Em pouco tempo mudou muito.
Mudou muitíssimo, muitíssimo. Francamente, espantosa. Espantosa para nós da Europa.
E encontrar aqui em Pequim um lugar como esse, é cercado de modernidade por todos os lados, não é incrível, não?
Não, mas é preciso proteger mesmo o patrimônio cultural de Pequim. É preciso mesmo proteger. Tem que se guardar uma parte, evidentemente, que é preciso desenvolver. É preciso alojar as pessoas. É natural, é normal. Agora, destruir o patrimônio é terrível, porque é o que faz a história de um país, não é? E então eu estou contente de ver que ainda há coisas que ficaram.
O que eu achei fascinante foi pensar que neste mesmo solo, neste mesmo lugar, estiveram os jesuítas de há não sei quantos séculos. E eles tiveram uma ação importantíssima na divulgação do conhecimento europeu. E eu acho isso, este encontro de conhecimentos, qualquer coisa de absolutamente fantástico. É ver a história nessa perspectiva, perspectiva do encontro.
E essa vinda de vocês reaviva
claro,
isto, esta memória.
Claro.
Ela ficou mais viva, porque agora vocês também passaram aqui.
Pois é, é verdade. Nós passamos aqui.
Poxa, mas é uma coisa extraordinária também é ver que os jesuítas se integraram na sociedade chinesa. Fomos ao cemitério hoje de Zan e vimos que na parte das campas, lá em cima, é evocação da China. Completamente. Quer dizer, vemos portugueses que se vão integrar na sociedade. É uma civilização muito diferente do que se passou com os ingleses. Os ingleses vieram para nos países para dominar, vivem entre si. Os portugueses não. Os portugueses, pelo contrário, fizeram dicionários, estes jesuítas fizeram dicionários, interessaram-se à maneira como viviam as pessoas, fizeram relatos para dar a conhecer. É extraordinário, eu acho que é extraordinário.
Obrigada a vocês, assim, por esse encontro tão agradável, tão maravilhoso.
Muito obrigada.
Obrigada. Obrigada.
Eu sou Maria Marques Pinto, do Centro Nacional de Cultura há alguns anos. Eu sou brasileira, mas eu estou radicada em Portugal há muitos anos. Eu sou professora aposentada.
Sim.
Mas eu de vez em quando vou ao Brasil. Mas eu como já estou vivendo muito tempo em Portugal, eu gosto muito. Aí eu praticamente eu sou já mais portuguesa que brasileira.
Apesar de que também os brasileiros são portugueses, não é verdade? O coração é bem aberto, né?
Também
o coração
é brasileiro. Não, mas é isso.
Vocês vieram num grupo com várias pessoas?
Portanto, é assim, o Centro Nacional de Cultura é o organismo por excelência da cultura portuguesa. E ele, então, trabalha com a aproximação dos países lusófonos. Eu já visitei com eles São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, fomos até o Senegal também e ao Gabão, quer dizer, ao Togo, quer dizer, fomos àqueles lugares onde vieram os escravos africanos e houve assim um reforço das relações, porque depois desses encontros surgem mais coisas, é um escritor, é uma pessoa que trabalha em determinado setor da cultura e depois, quer dizer, há uma intensificação dessa, quer dizer, isso é preocupação do Dr. Oliveira Martins. Ele é que é o mentor.
Que é o presidente.
É uma pessoa muito ativa e já há muitos anos ele faz isso. Por exemplo, você está vendo essa...
ele falou que teve também uma viagem em Minas Gerais.
Eles vão lá muitas vezes, quer dizer, vão a muitos países lusófonos, como o Brasil realmente é muito grande, eles vão lá com muita frequência. Ora, vão a... Por exemplo, eles foram também visitar aquela zona dos jesuítas que tem ali próxima do Rio Grande do Sul, que fica junto do Uruguai. Quer dizer, foram buscar
as missões,
exatamente. Depois foram visitar as cataratas, portanto, a Bahia, foram lá as casas dos pais de santo. Quer dizer, eles mergulham mesmo de cabeça nas raízes brasileiras e depois vão reencontrar...
Sim.
Assim, sem querer, as coisas portuguesas.
E é a primeira vez que vem na China? Ou...
É, a minha é a primeira vez.
E suas impressões?
Ah, eu estou muito bem surpreendida. Muito bem surpreendida.
Nós compartilhamos vivência, a humanidade toda tende a ganhar.
E cresce espiritualmente, sim, sim. Materialmente também, certamente.
Sim, sim, sim.
Mas eu acho que assim, a nível da riqueza cultural que se ganha conversando com outra pessoa... Porque, pronto, tanto eles gostam que a gente venha cá, porque a gente sente, não é?
Porque também o prazer pelo conhecer, ele é um prazer muito mais permanente, né? Enquanto que o prazer só da sensação, ele...
É breve.
É breve.
A China tem sorte ter um jornalista como você, viu?
Pronto,
era só
verdade,
uma palavrinha.
É um jornalista, não é nem um jornalista, é um humano caminhando e que por acaso está por aqui.
Você é mesmo poeta, rapaz, você é poeta.
E agora vamos ouvir um pouco o senhor Antônio Graça de Abreu, historiador, tradutor e sinólogo, e um dos principais conhecedores das relações sino-ocidental.
Missionários vinham para a China. O objetivo deles era divulgar a religião cristã católica, não é? Mas eles vinham para a China não como divulgadores do cristianismo na China, vinham para serem empregados, funcionários do poder imperial ou dos imperadores, para servir a China como funcionários imperiais nas mais diversas tarefas. A música, por exemplo, temos o caso do imperador Kangxi, que adorava música. Eles traziam novos instrumentos de música, não é? Criavam obras de música que eles nunca tinham ouvido aqui na China, portanto, com instrumentos diferentes, com outra forma de fazer música. A pintura também, é o caso do Giuseppe Castiglione, não é? Começa a pintar com elementos chineses e elementos europeus, com a noção de enquadramentos que não existia na China, de relevo que não havia na pintura chinesa, etc. Isso tudo eram novidades que eram muito bem aceitas nesse período do século XVIII, século XVII, século XVIII, pelos imperadores manchus, aqueles grandes imperadores Kangxi e Qianlong, que governam o império durante aqueles 60 anos que se seguem, desde 1662 até depois à morte de Qianlong, em 1799. Portanto, todo esse período é o período do observatório, é o período de áureo, da presença dos missionários ocidentais, é que no século XIX as coisas mudam, já vão ganhar outros contornos. Mas isto ficou, e é bom a gente ver estes espaços, olhar para eles e sentir que ainda dizem qualquer coisa aos chineses e aos ocidentais, não é? Vimos aqui com muito gosto.
E o senhor destacou muito bem, por exemplo, que imagina cercado desses prédios aí, todos modernos, um espaço desse empeitinho,
é verdade,
de
é
paz, de tranquilidade.
Mas são as magias da China.
Ecoando histórias.
A China tem muitas magias e este também é uma das magias da China. De vez em quando, nesta confusão toda de onde vivemos e por onde passamos, não é? Há aqueles lugares, aqueles recantos escondidos no meio da confusão, que são incrivelmente bonitos, incrivelmente.
Para os herdeiros dessa tradição lusófona, que visitam Pequim, que outro lugar, além do observatório, aqui o senhor destacaria como imperdível?
As igrejas também são bonitas, embora as igrejas tenham passado, as igrejas católicas, que importante. A igreja de Pétain, que é uma igreja fundada pelos missionários franceses, jesuítas franceses, já em finais do século XVII. A igreja de Nantang, que foi sede de Pequim durante muito tempo, fundada por Matteo Ricci, que era italiano, mas que tinha vindo para Portugal. A igreja de Tuntang, que fica em Wanfuxin, quase no coração da cidade, e que foi fundada pelo padre Gabriel de Magalhães e pelo padre Luís Buglio, em 1650. Portanto, são lugares que estão ligados à presença de europeus, missionários portugueses também, não só, de outras nacionalidades, não é? Dessa comunidade económica, económica e ecuménica, uma comunidade ecuménica de nações, não é? Que existia na altura e que vieram...
O internacionalismo da época.
É, o internacionalismo da época, religioso. E esses lugares são muito interessantes, se as pessoas souberem a história das igrejas, e ainda hoje que estão abertas ao culto e a funcionar, com missas, enfim, com tudo isto, com os católicos chineses tremendamente fervorosos, não é? Com uma religião estrangeira, mas que uma minoria muito pequena de católicos da China ainda segue, respeita e gosta, não é? Enfim, é um lugar interessante para qualquer estrangeiro que por aqui ande, se entreter e ver, além da Pequim Monumental e Dinastia Ming, Dinastia Qing, espaços imperiais, todos esses espaços cá por aí, Templos do Céu, etc. Há ainda estes lugares pequenos, é preciso descobri-los e depois vir cá e permanecer e estudar, porque eu penso que é gratificante, é bonito, é simpático, inclusive ao governo atual, não é? As entidades culturais atuais privilegiam também estes lugares, porque sabem que há um passado respeitado e é bom recordá-lo, porque há um passado que aponta para presentes e futuros, não é?
Sem dúvida. E como começou essa sua paixão, digamos assim, pelos estudos dessa relação entre China e principalmente Portugal, enfim, Europa?
Eu vim para Pequim em 1977, já lá há muitos anos. E logo nessa altura eu comecei a descobrir que havia muito a aprender com a história da presença dos ocidentais no mundo chinês. E comecei a estudar, de facto, trabalhei em Pequim vários anos, tive cá 4 anos e meio até 1981, depois voltei a Portugal, depois voltei outra vez à China. E nunca mais parei de me dedicar a este país, por todas as razões e mais algumas, não é? Tenho dado aulas na área da sinologia, portanto, tenho estudado, tenho traduzido poetas chineses, tenho feito uma série de trabalhos que eu acho que me enriquecem a mim pessoalmente e que são, de algum modo, também o contributo do português aqui meio perdido pela China, mas que se encontra sempre no que tem de bom a China, que tem muita coisa de bom, não é?
As ligações continuam.
Ah, claro.
Há mais de 500 anos elas não foram interrompidas, digamos assim.
É, claro, claro. Isso é, cá está. Temos aqui
depois nós. Que abre o caminho...
É. Ah, pois as coisas continuam.
Obrigado.
Nada.